Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui, o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais sobre as angústias da vida contemporânea em interseção com as tecnologias do mundo digital.
Inteligência pura.
Ei, gata, e hoje eu não
Chique,
estou sozinho,
chique,
ela
chique.
tá a copy dela, amor, não tem babá. E hoje, pra fritar comigo.
Eu quero aplausos. Mais alto!
Uma veterana já.
Já de casa.
Voltando.
Voltando.
Habitué. Habitué. Acho chiquérrimo,
Muito, muito. By popular demand, amor. Porque as pessoas pediram.
Lisa Santiago tá aqui de
Ela,
novo.
ela.
Ela, comunicadora de moda e estilo,
Arrasou.
estampada, colorida, criativa, né?
Que,
Por
opa,
que
eu
não?
digo que sim. Quero ver quem vai dizer que não.
Exato. E estamos aqui hoje pra contemplar essa falazada aí. Tô
Ai, a gente
animada.
tava falando aqui no off e é verdade que no carnaval você trabalhou, hein,
No
gata? Você
carnaval eu
soltou, foi
trabalhei.
publi.
É, soltei muitas publis. Eu acho
Todas
assim.
criativas
É,
maravilhosas.
comunicador de moda e estilo e carnaval agora, né? Já pode acrescentar
Uai,
o e
uai!
carnaval.
Sabrina Sato tá fazendo uma carreira em cima
Quem
disso.
sabe? Sabrina Sato de BH.
Sabrina Sato de BH!
Oh, maravilhosa.
Ela tá
Nas
vindo.
montações, né?
Exatamente,
Maravilha.
ué.
Trocando de roupa na rua,
É.
dois vezes por dia.
É verdade. Ela faz dois carnaval, você faz dois blocos.
Gente, é uma
É sobre
loucura, né?
isso.
É uma loucura.
A gente começou a
Pelo amor
ver.
de Deus.
Sabe aquela coisa que você coloca assim? Ai, vou deixar aqui pra. Coloquei aquele carnaval da Sabrina.
Sim.
Eu estou fã Sabrinete. Eu acho aquela mulher
Ela é
um
Desse
surreal.
ano eu não assisti, não, mas do ano passado eu assisti. São vários episódios no YouTube, né? É esse que você
É
tá falando?
esse mesmo.
É, esse eu assisti.
Assista esse ano. Ela é muito loucona, workaholic. Eu fico meio angustiado, meio com inveja, meio, meu Deus, eu quero
como
essa
ela dá
energia,
conta.
como ela dá conta. Exatamente. E também estou aqui com o
Felipe Martins, feliz de estar aqui.
Ah.
Eu não sei me descrever muito, não, sabe? Mas assim, no meu Instagram, se assim, eu coloco, eu sou geminiano inquieto, adoro uma novidade. E eu sou um dos criativos por trás da Made in BH. Uma loja que eu acho que a gente está fazendo diferença aqui em Belo Horizonte,
Não,
nessa
demais.
área de ressignificar a cidade, e eu junto com o meu sócio. Eu acho que
Perfeito.
vou ter para conversar aqui um pouquinho sobre criatividade, sobre esse trabalho
Demais.
que
E
tanto me
também produz,
orgulha.
né?
Sim.
Com o podcast.
Isso, e temos o podcast também, chama Tanto de Trem, que a gente grava nessa casa maravilhosa aqui. Que, por sinal, a gente deve gravar até hoje, à tarde.
Ai, meu! Ah, então já estamos esquentando o cenário
É
aí,
isso.
pô.
E muito obrigado pelo convite, eu
Imagina,
gostei.
eu confesso que a Made in BH eu já admiro há algum tempo o Cadu, fã, confesso também,
Sim.
né? Então a gente foi convidar, tipo, ídolo, sabe? Deixa eu ver se eles
Ai.
aceitam o
Oh,
convite, se
meu
aceita
Deus.
vir, vamos ver.
É, que bom.
Ó, aqui a gente tem a nossa air fryer.
Chique.
Eu amei.
E dentro dela nós temos três fritações. Cada um vai tirar uma e guarda aí quietinho no coração até chegar o seu momento de compartilhar com o público. Pode ser?
Pode ser.
Então vamos lá, ó. Tirem aí, eu fico com a que sobrar.
Pode
Olá,
abrir?
pode. O segredo é seu, por
Ah,
enquanto.
entendi, deixa eu ver.
Nossa. Vou levar pra terapia.
Hã? Meu
Eu acho que eu
Deus.
sei qual que você pegou. Quer trocar aqui na surdina?
Uma coisa, eu tô feliz com a minha.
Que eu acho que ele pegou a mais doida e que foi a que eu meti o louco.
Tá ótimo, tá bom, é isso mesmo.
Pode
Tá bom,
ser?
pode.
Então tá. Mas aí eu vou começar com uma aqui.
Tá bom.
Que aí eu jogo pra você, quer ver? Eu quis trocar que eu queria mandar pra ele. Vejam bem. Quando a criatividade vira negócio, a criação perde um pouco do encanto? Bom.
Nossa.
Calma, lê de novo. Lê de novo. Quando a criatividade vira negócio, a criação perde um pouco do seu encanto?
Agora vamos mudar
Não.
contexto.
É, assim, não sei. Você está perguntando direto por conta da empresa, né? Por conta do Made in BH ou você,
Não,
tipo,
não,
não.
não, 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 não.
Não?
Vamos mudar contexto.
Ah.
Tô zoando por causa disso.
Ah.
Não, não preciso se defender. É porque eu acho que criação e produção serial habitam ambientes
Sim.
separados, né?
Sim.
E não só produzindo, como da Made in BH, imagino que vocês trabalham com muitos criativos.
Sim.
Então, pelas escutas, pela experimentação que vocês têm no mercado, que tem demandas próprias, né? Inclusive
Sim.
demandas sazonais e de maior produção e tal. Você acha que a criatividade dentro do negócio enfrenta maiores desafios, propulsiona? Por onde isso passa?
Eu tô pensando assim, porque eu demoro, meu processador demora um pouquinho. Mas assim, eu tava pensando aqui, como que seria a melhor parte. Eu acho que assim, a questão do seriado, né, a produção seriada, eu acho que não que ela perde o encanto. Mas eu acho que você tá mais fadado a enjoar mais fácil daquilo, né? Eu digo assim, porque quando a gente desenvolve um produto lá na loja, com os artistas, com fotógrafos, etc., com os designers, a gente desenvolve junto. Eu sou arquiteto e designer de formação, então eu entro nessa formação, nessa criação junto, né? E eu acho que assim, a gente desenvolve e a gente fica mega orgulhoso. Aí quando alguém pergunta pra gente assim, ah, e qual que é o seu produto preferido do Made in BH? Eu falo assim, é o mais recente. Porque é o que tá mais rico, assim, entendeu? Claro. É o que você acabou de colocar, gestou ali e colocou na praça. E eu acho que a história de perder o encanto, eu acho que não, assim, eu acho que não é que perde o encanto. Eu acho que acaba que a gente que tá ali no dia a dia enjoa um pouco do processo. Então, nossa, já teve vezes que eu e o Gui, a gente cria tanta coisa, a gente fala assim, nossa, olha o tanto de produto que a gente já criou, tanta coisa, e a gente fala assim, nossa, a gente tem que criar mais, porque você já vai cansando, e aí quando você se depara com um cliente que às vezes nunca viu absolutamente nada seu, e você tem que explicar tudo de novo, aí você fala assim, poxa, não tá, o encanto tá ali, né, o encanto tá ali de novo, porque aí a pessoa, você vai explicar pra uma criança, né, assim, o que é, que referência que é aquela que você tá colocando, então... Eu entendo um pouco disso. Claro que um produto único, quando ele é concebido unicamente, eu acho que ele tem um valor ali que talvez ele só tá nele, né? Mas eu acho que quando você reproduz, eu acho que você pode encantar várias pessoas e cada um, e você poder conseguir identificar cada pessoa de uma forma diferente. Assim,
perfeito, perfeito.
É o que eu entendo.
Eu me identifiquei um pouco no que você está dizendo, porque recentemente eu migrei a plataforma na qual eu estava montando meu portfólio. E revisitar trabalhos antigos dá um outro tom,
dá aquele calor,
né?
Assim,
super,
né?
Super. Você fala, gente, eu realizei coisa.
É, exatamente.
Meu Deus do céu. Eu fico fritando um pouco. Com os amigos que vivem diretamente da arte, que produzem no sentido de, sei lá, é fotógrafo, como o Cadu, ou é uma artista visual que pinta quadros, sei lá. E que eu vejo que existe uma certa dificuldade, ou perde um certo brilho, na ideia da produção serial, pela demanda da criatividade. Entende?
Sim.
No sentido de a pessoa é criativa, a pessoa tem o seu flow, e a partir do momento que aparece uma demanda que precisa criar, isso fica um pouco retido, entende?
Entendi.
Ou consegue uma, duas vezes e aquele fogo deixa de existir. Aquilo que antes era algo que preenchia internamente passa a ser angustiante. Você já passou isso, produzindo pra internet?
Já. Eu tenho essa sensação toda vez que eu tenho que entregar uma publi, uma peça comercial, um conteúdo comercial, assim. Porque eu acho que eu fico... Eu sinto um medo no meu processo criativo, que é de me perder pra uma peça comercial. Porque, assim, no meu caso, quando eu tô fazendo publi, vem, né, todo um briefing de uma marca que eu tenho que inserir no meu universo, na minha linguagem, no meu contexto. E, às vezes, essa relação entre... eu e marca, ela vem com várias concessões, assim, do tipo, eu tenho que ceder, eu tenho que abrir uma linguagem ali pra encaixar uma mensagem, pra encaixar um call to action, assim, pra marca, enfim, coisas nesse sentido. E eu fico meio nessa pira do tipo, eu não posso me abandonar nisso aqui, tem que ter eu nisso aqui que eu tô entregando. E eu acho isso difícil, assim,
às vezes.
E eu terminei, assim, esse carnaval que eu fiz muitas publicidades, esse foi o meu maior medo o tempo todo. E no final, eu já tava me sentindo, assim, uma baita de uma impostora, assim, do tipo, gente...
Não, eu posso fazer uma pergunta muito direta. Você conseguiu se divertir se montando pro carnaval? Você consegue?
Sim,
ah,
sim.
Que bom que ainda sobra isso, então.
Não, eu acho que o carnaval, pra mim, é um trem tão apoteótico que eu... Que me segura, assim. Eu me diverti
Boto
muito.
Fé demais.
Mas em vários momentos, construindo as peças publicitárias, eu tava assim, gente, eu acho que eu tô perdendo um pouco da Elisa aqui, que as pessoas já conhecem, né? E tem essa coisa da identificação do público também com o que eu falo.
Uhum.
E eu acho que o meu receio nessa produção, né, seriada, assim, é um pouco essa, de tipo... Perdeu a minha identidade,
a essência, né?
da minha fala, assim. Claro que não perde, mas eu acho que é um cuidado. Eu acho que a produção em série ou comercial, né? Quando você traz a sua arte e conecta ela com ganhar dinheiro, eu acho que precisa de um olhar um pouco mais cuidadoso, assim. Eu acho que talvez essa seja a diferença, assim, sabe? Não é só simplesmente uma criação ali livre do jeito que você quer. Você tem que ter um cuidadinho ali pra não se perder.
E eu tô pensando aqui agora também que, de alguma forma, você tá mais vulnerável Porque o produto na prateleira é você.
É.
Né?
É verdade.
É...
Isso é...
Pá!
É...
Dorme com...
É,
não, mas com muito amor, você sabe,
não,
né?
Não, mas é isso.
Porque
é...
a gente tem essa possibilidade de revisitar um projeto, né? É um outro lugar que eu tô te olhando aqui agora e pensando realmente, assim... Não é a pessoa não gostar de um projeto seu.
Não,
é pessoa...
às vezes eu mesma revisito, tipo, publicidades antigas, assim, que eu já fiz e tal. E fico assim, meu Deus, será que eu... Tipo, ah, eu tava atuando demais, tava indo pra um lugar que eu já não é... Sabe, quando eu... Por exemplo, eu tô fazendo algum tipo de publicidade que eu já começo uma coisa do tipo, compre aqui, não. Eu já fico assim, peraí.
Angustiado.
Tá errado, sabe? Assim, muitas vezes, inclusive, é o briefing que chega da marca. E eu fico assim, eu vou ignorar esse briefing aqui, vocês vão me dar licença. Porque eu vou entregar uma coisa que é diferente, assim. Porque senão não vai ser
e
eu.
E que vai trazer mais resultado, no final das contas.
Total.
Também,
e
né?
E tem uma coisa também que é, as marcas têm uma dificuldade muito grande de confiar. No criador, assim, de conteúdo, de modo geral. Eu percebo isso. Assim, tem marcas que são muito massa de lidar. Tem marcas que são um pouco mais delicadas.
Que tá controlando demais.
É, que tem um pouco de medo de te soltar, de confiar. Tipo assim, poxa, quem mais sabe da minha audiência e de quem me acompanha sou eu. E as marcas, eu sinto que elas, às vezes,
aí
têm
eu acho
um
também
receio.
Que é cultura de agência. As marcas são muito acostumadas a intermediar com a agência, de aprovar layout.
É porque talvez se você conversar direto com o dono, talvez seja mais fácil do que pela agência.
Exato, né? A agência já chega com uma coisa muito fechada às vezes. E isso é um desafio, assim, super rola. Eu nunca tive problemas, assim, pelo contrário. Mas é um desafio interno, assim, que eu fico no meu processo criativo do tipo, eu não quero me perder nesse trabalho que eu vou entregar. Que é fácil.
Ai, bota fé demais.
Que é cômodo, sabe? Porque você já recebe uma coisa pronta, né? Então, assim, é muito cômodo você seguir o que a marca tá te pedindo, ao invés de...
Sim, aí iria para um outro processo que não é esse do criativo que a gente tá falando, né? E sem juízo de valor, porque eu confesso também que às vezes a demanda é tão alta que a galera embarca só de entregar. Eu falo, ai, tá bom, tá justíssimo. Entregou o que precisava. Tem dias ruins, né? Tem dias que você não quer ser criativa.
Exato.
E o job precisa sair.
Exatamente.
E enfim. É, uma coisa também que me veio. A Made in BH, vocês estão com ela em loja desde quando? Com loja aberta.
Física, igual lá no Mercado Novo, tem 5 anos.
Isso renovou a vontade de fazer?
Completamente. Não, assim, a gente consegue identificar muito, assim, dentro do processo nosso, assim, marcos, né? A gente tem o primeiro ano que a gente era só online, depois a gente começou a participar de feiras, né? Essas feiras de produtores locais. No terceiro ano de Made in BH, a gente tinha uma sala, a gente brincava que era saloja, que eu me recusava a falar que era showroom, sabe? Showroom, não é showroom. É, eu me recusava a falar que era showroom, era saloja, mistura de sala com loja, que era com horário marcado, então era assim, porque a gente tinha as outras profissões, era no Anchieta essa saloja. A gente ficou lá um ano, por quê? A gente levava...
Saloja é muito bom.
É, a gente levava...
Saloja.
É, a gente levava as coisas pras feiras, né? Então, era caixas e tal.
Sim.
Aí, ficava uma parte na minha casa, uma parte na casa do Gui. E isso virou um trampo, assim, sabe? Porque a gente foi aumentando a quantidade de produtos, era estoque de camiseta, aquela coisa. E aí, a gente falou assim, não, a gente vai ter que arrumar um lugar. Aí, por isso que a gente arrumou essa loja. E aí, a gente falou assim, ah, não vai ser só um depósito. A gente pode receber as pessoas, porque as pessoas só estão acostumadas online.
Uhum.
Só que aí, no quarto ano de marca, a gente coincidiu com a história lá do Mercado Novo, daquela ocupação, quando a Cozinha Tupis começou, etc.
Muito massa.
E a gente falou, gente, tem tudo a ver com a gente.
Real.
Nossa, tudo a ver. E aí, quando a gente abriu a loja, e aí a gente viu que é completamente diferente, assim, das pessoas chegarem lá. Eu não me esqueço, assim. Eu não me esqueço de várias situações, várias histórias, assim. Mas tiveram duas que me marcaram muito. Que era assim, a gente tava lá e atrás tinha uns quadros, assim, com fotos, ilustrações da cidade e tal. E aí uma mulher falou assim, nossa... Até que BH tem bastante coisa, né? Aí, tipo, olhando assim, porque ela na loja, ela conseguiu ler a cidade. E outra foi um casal, uma mulher com uma filha, que chegaram lá no Mercado Novo, quando o Mercado Novo praticamente não tinha nada naquele segundo andar ali, né? No corredor nosso. E aí a gente viu que num domingo de manhã, a menina toda arrumada, parecendo que ia dali pra uma festa de aniversário. E aí a gente viu a felicidade que foi da gente ver que a gente atraiu uma pessoa no meio de um lugar que tava meio que inóspito, assim, sabe? Tipo, a pessoa pensou que ela ia morrer. A pessoa, porque ali no Mercado Novo...
Ah, claro, quando começou...
Não, não tinha nada.
Quando começou o Mercado Novo, ele já tava subutilizado. E no domingo, O domingo não tinha nada, nem o primeiro andar, a feira fechada, as gráficas todas fechadas. Então, assim, ela chegou no domingo de manhã que só tinha a gente no final do corredor com muito incenso, que a gente acendeu um tanto de incenso pra soltar, liberar as energias ali.
Maravilhoso.
E aí a gente recorda disso, assim, o tanto que foi significativo essa loja, sabe? Assim, das pessoas irem até atrás da gente. Então, acho que, assim, a loja teve um marco, assim, importante pra gente no meio de um BH.
Eu acho que uma angústia muito grande que vem acarretada nessa mesma pergunta e que muitas vezes acomete creators de uma forma geral, vem do isolamento da própria criação. Porque, uhum. Né, assim, a motivação, o processo, a colheita, é tudo com a gente mesmo, né? É. E tá muito a deriva para que. E que vai estar porque somos pessoas, mas ao que tá acontecendo na vida, né? Assim, se você não tá num momento muito bom, com um autismo muito massa, sei lá, né? Vai ser muito difícil lidar com essa demanda. Sim. E com essa produção. Enfim. Quero ouvir tua fritação.
A minha?
Puxa ela.
Ai, meu Deus.
Nossa.
Tô curiosa, senhora, pra essa fritação.
Eu tô curiosa. É, assim, eu tenho que ler aqui com bastante calma, porque ela é complexa. Calma. Devemos tratar bem os robôs, assistentes virtuais e afins, para que eles nos poupem durante a tal revolução das máquinas?
Meu Deus!
Eu sei, deixa eu dar contexto!
Entendeu ou você quer que eu repita? Porque eu tive que ler umas três vezes para entender o que que era.
Ai, gente.
Ele fez um carinho em robô agora, isso.
Eu acho, tá?
Tá.
Eu acho.
Não, o que eu já sei, só te adiantando aí, o que eu já sei, que eu fiquei doido, o tal do chat GPT lá, né, aquela coisa toda, que você tem que, quando você quer construir uma conversa, que você quer ter mais coisas, você tem que ir somando conversinhas. Sim. Com ele. Então, sim, ele sabe quem, por exemplo, você sabe o que é Made in BH? Aí ele fala uma masneira. Aí você corrige. Não, Made in BH é isso. Ah, então, aí você vai somando isso.
Você tem que recapitular.
É isso,
tudo
é esse
que
carinho
fala.
Que você tá falando, é tipo esse?
Também.
Também?
Porque o chat GPT me assustou muito, porque é tipo um Tinder com uma máquina. De fato, você tem que ir trocando ideia. Tipo, bom dia, GPT. Eu gostaria de saber de nananana. Você poderia, nananana. Então, tá rolando, né?
Sim.
Mas da onde que vem essa fritação? É porque essas coisas surgem comigo lá em casa, angustiado, pensando nos trem.
Eu amo.
Vocês viram um vídeo que viralizou recentemente de um ensinando um robozinho a andar e o Tesher aí jogando ele no chão? E aí todo mundo começou a falar, gente, eu gostaria de dizer que eu tô com dó dele. Porque quando chegar a invasão das máquinas, eu quero que elas me poupem. E aí começou a me linkar com uma outra fritação que a gente faz entre os amigos, que é quão educado você é com a sua Alexa. Porque tem pesquisas que mostram, não quero espalhar teorias de conspiração aqui, mas que é o mapeamento sonoro do ambiente é real, até porque a coisa precisa estar ligada pra saber se você tá dependendo dela ou não. Não fazemos uso desses dados.
É, sei.
Uhum. Uhum. E aí, na casa dos amigos, teve um dia que a gente tava lá vendo alguma coisa e falou, Alexa, tal clipe. Não foi. Alexa, tal clipe. Ô, burra, tal clipe. Ela foi. A gente falou, mas foi na base do ódio.
Ela não
no
foi
dia,
tranquila.
Não foi tranquila.
Tratar a Alexa, tipo...
Nunca pegou pra vocês que o extermínio das máquinas é real e que a gente tá indo rápido demais nisso? Que ou a gente para agora ou começa a barganhar com as máquinas? Não, não é só
ai,
minha.
Meu Deus.
Tá bom.
Talvez depois daqui eu vou ficar preocupado com isso. Mas assim, eu acho que tem isso, né? Eu acho que isso, a gente tá acompanhando esse processo todo. Mas ainda a gente tem autonomia de repente, se a máquina tá ali, ela não tá te atendendo, você pode desligá-la ou você pode colocá-la de lado, né? Ou o que for. Mas com essa inteligência das coisas, que as coisas estão cada vez mais automatizadas, eu acho que vai chegar num ponto que a gente não tem essa opção de ligar e desligar. Elas simplesmente vão existir. Então, aí eu fico preocupado.
Sim. Então, né? Talvez
não
robô...
Não pode puxar o cabo.
É porque eu acho que a parada tá saindo um pouco. O robô aí talvez tenha sido mal colocado. Ah. Não é mais o hardware.
Não.
É o software. Porque o chat GPT mesmo, inclusive, uma grande crítica é essa, que nada é original, né? Que ele é uma decupagem de dados de apostos na internet.
E tem muita coisa errada, né?
Dizem que sim, eu evito usar,
muita
de verdade.
Muita coisa errada.
É.
Dá um exemplo bobo, assim. Que uma vez a gente estava procurando lá, e a gente jogou, assim, obras do Niemeyer em Belo Horizonte. Aí falava coisas, assim, tipo, atrocidades, assim, sabe? Tipo, coisas nada a ver, como se, tipo, o Palácio da Liberdade era obra do Niemeyer, entendeu?
Sério?
Aí a gente falou assim, poxa, por quê? Aí eu falei, não, isso tá errado, entendeu? Aí eu tentei convencer, aí ele falou, você tem razão.
Você tem razão, é uma máquina!
tipo isso.
É uma tipo máquina.
Isso. Tipo isso.
Começamos com algo que começamos, tá muito na época. Lembra quando o Facebook começou a mostrar o rosto das pessoas sem você ter credenciado quem que era essa pessoa?
Sim.
Esse dado ainda existe.
Eu lembro muito disso.
Tem um termo que eu tava vendo esses dias falando sobre lixo de dados online, que é ninguém para fazer...
Limpa,
queima de arquivo do flogão, do Orkut, dos
não.
trem tudo.
Nossa, nossos eu tava dados vendo, eu tenho um estão todos. Meu no Facebook
será que
é antigo.
Flogão tá online?
Ah, agora eu vou até mudar aqui um momento.
Mas eu queria acessar meu Orkut antigo.
Eu
resgatei o meu Twitter antigo. E eu me dei o trabalho de excluir tweet por tweet, porque ele não permite você lidar
com tudo.
E eu tinha muito apego àquele...
Um Twitter meu, assim, de anos atrás. Fiquei um tempão sem, depois voltei. E hoje eu agradeço muito que eu deletei meu Twitter naquela
época.
Ah,
eu também. Eu seria cancelado por 8 minorias diferentes de 7 formas diferentes.
Fácil.
Um ignóbio.
Totalmente.
Entende?
Nossa,
uma criança,
nossa,
eu não usei. Eu nunca usei Twitter.
Eu sou muito twitteira.
Que bom.
Nunca.
Que bom.
É. Nunca. Já até tentei, mas nunca.
Nossa, consegui. Eu amo Twitter.
Você ama? Eu larguei, viu?
Largou. Eu queria muito conseguir largar a rede da saúde mental. Outro dia eu li isso.
É justamente por isso.
A rede da saúde mental. Eu adoro.
É da saúde mental pra você ter saúde mental?
Claro
ou você
que
não!
Não
tem?
Ai,
claro
tá
que não!
Só tem maluco ali, entendi. Né?
Exato. Não, e o que mais me pegou foi o flow acelerado. Né, assim, de tudo, sabendo o tempo inteiro. Da pandemia piorou muito. Recentemente eu me informo pelo Jornal Nacional. Eu gosto que o William Bonner me conte as notícias, sabe? Eu quero cortar canais. Eu quero terminar
eu
ali
também.
E falar boa noite. Agora
não
eu vou me
quero
arruinar.
Realmente saber de mais nada.
Não quero saber de mais
eu
nada.
Eu tô um pouco assim de consumir informação, assim. Principalmente ficando o dia inteiro em rede social, eu falo, eu vou me alienar de determinados assuntos. Depois das eleições, então eu realmente decidi que tá tudo bem eu me alienar um pouquinho. Então eu...
Até porque pra dar conta,
senão
acho.
Senão não dá conta mesmo, assim.
Eu acho também.
É muita informação que a gente recebe o tempo todo, sabe? E aí,
A sensação que me dá é que a gente vê tudo e não vê nada.
É, exatamente. A gente lê manchete. A vida é essa, né?
Eu acho que você já deve ter falado isso algumas vezes aqui no podcast aqui. Mas eu acho que é isso. Assim, a gente tem acesso à informação o tempo inteiro. Ali é tudo tão fácil e tal, não sei o quê. Aí depois você para e pensa assim... O que eu vi mesmo? Será que eu vi isso que eu vi mesmo? Ah, eu acho que eu vi tal coisa.
Exatamente.
No Instagram.
Não sei nem onde
você
que
nem
é. Se alguém te pede, você não sabe buscar.
Eu tenho uma sensação de que é ler manchete o tempo todo. A gente só tá lendo manchete, não tá aprofundando em nada. Você tá ali lendo
é
o
verdade.
Que te entregam, sabe?
Headline.
Eu confesso que agora, assim, eu fiz uma produção de conteúdo muito intensa no carnaval e agora eu tô numa semana meio assim, pegando as energias de volta pra voltar a produzir.
Tem banho
nos poços,
banho na salmoura, com um cabozinho de elétrico.
E eu tô me sentindo zero criativa. Eu tô com a sensação de que eu gastei tudo que eu tinha, assim, no carnaval. E acho que por conta disso, me veio uma irritação, assim, assistindo os conteúdos essa semana, estando nas redes sociais,
uma falta
assim,
de paciência.
Uma falta de paciência, assim,
eu
principalmente...
Eu passei por isso também.
Da minha área, assim, coisa de moda, seguindo páginas de moda, tipo, que são referência, assim. E umas manchetes tão toscas e rasas de assuntos que definitivamente não vão pegar, mas que as pessoas estão ali só requentando uma pauta e botando uma pauta quente pra ver se vai, se viraliza, nananã. E aí, eu lembrei,
nossa,
porque
velho,
eu vi uma manchete, assim, falando sobre os óculos da Apple, né?
Uhum.
Que lançaram e tal, que tem um fio, que não sei o
uhum.
quê. E as
eu
pessoas...
acho um terror.
As pessoas dizendo... A manchete, tipo assim, uma página... Que tem um respaldo, assim, na moda. Tipo, tentando falar assim, será que vai pegar? Será que essa tendência... E eu, tipo assim, olhando pra aquilo, pensando assim... Isso não é uma tendência, amor. Se a gente tá no Brasil, sabe? A gente anda de ônibus, as pessoas... Você vai ser roubado na rua. Esse óculos, ele não é funcional. Ele tem um fio.
Exato.
Não faz o menor sentido. Aí eu fiquei numa pira,
E pra mim tem um ponto até antes, que é assim... Eu não quero encontrar a pessoa numa reunião em volumetria.
Exato. Não é do meu interesse.
Não é do meu interesse.
Vocês gravaram o episódio só sobre... Não foi episódio, foi um... Eu vi um...
Do quê?
Um conteúdo seus falando sobre o óculos.
Ah, eu fiz.
Você fez.
Eu não tenho o menor interesse.
E aí, assim, eu me incomodou, porque eu vejo isso o tempo todo na moda, principalmente por conta do TikTok, assim, que traz... Tudo é trend, tudo é uma tendência, nananã.
É a coisa da vez.
E eu fico assim, meu Deus, as coisas não acontecem desse jeito, gente. Tendência é um comportamento que ele é adotado... por uma massa no final das contas, no final dessa curva. Então,
uma tendência só se define tendência pós-tendência.
Exatamente.
Não é, ela não se
evoca. E aí a tendência que tá vindo do não sei o quê, porque a fulana de tal, Malu Borges, usou, aí todo mundo vai usar. Não, ela usou porque custa R$15.000, entendeu? As pessoas não vão usar.
E é uma trend, no sentido
de... E eu comecei a me irritar muito momento. Com isso, porque é esse tipo de informação que fica... E que, assim, tá ocupando espaço de, sei lá, eu poderia estar consumindo informações mais interessantes.
É muito difícil.
Verdade. É, eu tava pensando nisso aqui, porque eu gosto de ter acesso ao TikTok, eu uso o TikTok pra ver novidades.
É ferramenta de pesquisa.
Ô, gente, outro dia eu comecei a seguir um cara, eu esqueci o nome dele, não sei se é Felipe também, que ele tem uma coleção de bonecas. Você já viu?
Eu já vi.
Ai, gente, é tão maravilhoso.
E ele cuida daquilo milimetricamente.
Ele cuida das bonecas. Ele abre, ele mostra, e a coleção dele é enorme. Ele tem Barbie, ele tem Suzy. Eu não sei o nome das bonecas, não, mas assim... É porque eu lembro, quando eu era pequeno, eu lembro que eu queria brincar de boneca e não podia,
não
né?
Podia.
Não tinha, tinha aquela coisa. E eu achei tão maravilhoso, porque as roupinhas, os negocinhos... E o menino tem um cuidado, ele abre, ele limpa a boneca toda. Aí, tipo, penteia o cabelo. Então, ele coloca, ele coleciona. Então, ele compra a boneca ou ganha a boneca. E ele cuida dela, tipo, apara os fios e tal. Então, eu acho legal a internet, esse volume de informação. Porque, às vezes, uma coisa que eu nunca ia ver brotou no meu feed sim, lá sim. E eu vi. O problema é porque, às vezes, a coisa fica repetitiva. E aí, os entra no negócio, no chato. Porque aí, você já fica assim, já tô vendo demais isso aqui. Eu já fiquei com antipatia, entendeu? Uhum. Aí, eu acho que tem isso
também. Tem dois movimentos aí que eu acho muito interessante nos últimos anos. Primeiro, que é o de assumir que rede social é o local de desligar a cabeça, assim. O TikTok cresceu muito nesse lugar.
É
principalmente quando o Instagram e Facebook... Pensando em realidade Brasil, óbvio. Facebook e Instagram estavam muito polarizados politicamente, o TikTok não tinha nada disso. Então, você ia lá pra ver outra coisa.
Exatamente.
E com isso, geral foi formatando a ideia de que o seu algoritmo tem que agradar os seus interesses. Então, hoje é muito mais comum pessoas que não seguem pessoas dos seus nichos. Tipo assim, eu crio porque eu crio, eu tenho minhas referências, elas estão no mundo, estão na vida. Mas o meu algoritmo me entrega Pokémon, receita, home, sabe assim?
É isso.
Cada pessoa vai tendo seus micro coisinhas de interesse. E eu falei, tá falando com o Cadu, eu acho. Saiu uma pesquisa falando que geralmente o ciclo de interesse tem durado 2 semanas.
Olha,
a gente fica 2 semanas viciado em um assunto. Aí a primeira semana é a semana focal. E a partir da segunda semana ele vai te mostrando outras coisas pra ver o que cola.
E o algoritmo, tipo, ele já entende.
Eu tenho visto muito é o Gabi também.
Ah, o Gabi é incrível.
Gente, como que pode?
E aí, horrorosas, todo. A Ellie me convidou pra reagir às capas deles e eu bati na perna, me inclinei pra trás e é claro que eu aceitei. Eu vejo Bate-Bola, eu vejo Lady Gaga com Irmãos Campana, eu vejo crossover da Iemanjá com o Pequeno Príncipe. She's a movie star. Ela ensina como How to Get Away with Murder, porque ela matou todas as capas depois dessa.
Que pode aquela pessoa. Adoro. Eu acho que vai chegar num ponto que eu acho que eu vou cansar também, mas assim, eu acho... É porque eu canso também das coisas, assim, né? Eu acho que tem umas coisas... Igual joguinho de negócio, celular, tem coisa que quando eu fico julgando demais, eu canso. Mas ele é fantástico.
Eu fico com medo de que for cancelado, gente. Vocês não acham, não? Eu fico... Todo dia eu vi que tá no balcão
mas eu acho
do Luciano
já...
Huck.
Mas
tá,
ele deixa...
Tá com o Dé Lúcia.
Tá lá com a dona Dé. Aquele balcão dele tá loucura.
Eu quero
que a galera vai
entender. Mas eu acho que ele joga
dele.
A coisa tão no escrachado...
Que galera vai, né?
É verdade. Muito massa, assim... Porque... A moda tem esse lugar da crítica, né? Nos anos 90, a gente tinha, tipo, sei lá... Como é que chamava aqueles programas que...
Fashion Police.
Tipo, acabavam com as pessoas, humilhavam. Tinha crítica certa e errada na revista Capricho e tal. E eu acho que ele trouxe isso, só que de um jeito atualizado, assim. De um jeito... Porque, assim, essa
e
coisa...
E com muito humor,
exato,
né?
Eu acho
e muita referência.
Porque ele taca a foto dele, é sensacional.
Eu vi Vivi Ferreira e não sei
aonde.
Tipo assim, a gente às vezes nem conhece a referência, mas ele falou com tanta
propriedade.
Eu vi
Rosa Palmeirão,
eu vi Veracinha Valianco, Estupetão. Choro de rir também.
Eu acho que a coisa do repertório dele é muito legal. E que ele tá comunicando com uma galera que não é o heavy user master do TikTok.
Total.
Da internet, tipo, a nossa geração. E
total.
Eu acho isso muito legal. Assim.
E com o Globo, o Luciano
Será que os meninos sabem, entendem as referências
que
ele trabalha?
Eu acho que não, né?
Por isso
que eu acho legal, assim, a comunicação dele ser para um outro público que não é o público que mais consome a internet.
As pessoas não conhecem. Outro dia eu tive que explicar para a vendedora nossa quem era Lulu Santos.
Quê?
Ah, não sabia quem era o Lulu Santos.
Ai, achei forte.
Ai, sabe, difícil, né?
Achei forte.
20 e poucos anos, sem explicar.
Teve um dia também que uma galera falou, ah, eu gostava muito quando eu era criancinha, eu ouvia Rihanna.
Quê?
É, uai, mas é isso.
Eu me calei pra não ofender. É. Era tudo que eu poderia dizer nesse momento. É. Você tá guardando uma fritação ainda, vamos lá?
Vamos lá. Como manter o espírito criativo vivo se estamos cada vez mais mergulhados em rotinas exaustivas de produção serial?
Bum.
Bum.
O papel é teu, você começa. Você tem alguma técnica?
Eu Como tenho, é... eu tenho um curso sobre isso, né?
Ai, arrasou!
Podia ser mais piegas.
Arrasou.
Aproveita acesso o link aqui embaixo.
Link embaixo. É. Manda que eu coloco mesmo, na descrição do episódio.
Não, eu lancei um curso, eu tenho uma aula, na verdade, que chama Da Ref ao Look, que é...
Maravilhoso.
Como transformar seu repertório criativo em roupa. Mas isso vale para outros processos criativos também, assim. E eu acho que o que, pra mim, funciona no processo criativo é se desligar do produto final. Eu acho que é a primeira coisa, assim. Quando eu tô muito doida de, tipo, eu preciso criar alguma coisa, eu saio, assim. Quando, né, levando pra moda, que eu acho que é um assunto que eu falo com mais segurança, se eu tô precisando pensar roupa, eu falo, eu não posso pensar em roupa, eu preciso pensar em outras coisas, o que vem antes da roupa, sabe? Assim, falo, moda não é só passarela, moda não é só o que a gente tá vestindo, eu preciso ir pra outros lugares.
Sim.
E uma das coisas que eu acho que é fundamental é isso, assim, é ir pra rua. Ir pra rua pra mim é uma coisa que me...
Enriquece.
Me enriquece, enriquece e me dá uma renovada, assim, de ver as pessoas, de ver como que as pessoas estão se vestindo, como as pessoas estão falando, o que que tá acontecendo. Ampliar repertório. Eu acho que ampliar repertório é uma coisa que me ajuda... Eu tenho muita confiança no repertório criativo que eu tenho, porque eu sei que ele é grande. E ele é grande porque eu acho que eu me permito sair.
Ai,
que
bonito isso.
Sair de onde eu tô. Eu acho que isso é muito bom, assim.
E sabe de onde vem a minha segurança no meu repertório criativo também? Porque ele é meu. Eu sei de onde ele veio.
É isso.
Eu sei porque eu gosto do que eu gosto. Entende?
Exatamente.
Isso me afeta porque me lembra isso eu gosto, e que seja no motivo mais fútil, tá? Sim. Isso eu gosto porque lá na adolescência eu adorava ver como o Fernando Young se vestia e blá blá blá, entende? Mas você fraga da onde vem.
Eu falo assim, que a minha maior referência, assim, a base do meu repertório vem da TV aberta que eu consumi quando eu era criança, assim, da Hebe, sabe? Da Xuxa mesmo, assim.
Amo.
São referências muito icônicas pra mim. Eu sei por que eu sou essa gata maximalista, porque tem uma história ali. Eu acho que é isso. Assim, eu sou muito entusiasta de como a gente alimenta o nosso repertório criativo, assim. Que tudo pode ser repertório, tudo pode ser referência,
tudo
sabe?
Pode ser, só basta acreditar.
Só basta acreditar, sabe? É isso.
Como já disse a nossa grande diva.
É isso.
Claro.
E eu acho que tem também uma outra coisa que também é um mantra, assim, que eu carrego, que é a arte de você olhar para as coisas com um olhar de turista.
Super!
Sabe, de ser bem emocionada mesmo pra vida, assim, como um todo, de enxergar beleza, de achar graça,
isso é uma máxima lá do Made in BH, isso aí também.
Eu acho,
é uma máxima desse de se enxergar a cidade como turista.
Isso é lindo.
É o que a gente faz na loja, né?
É verdade.
A cidade encantada ali, o tempo todo.
Aqui, vamos dar esse texto pra quem, para caso ainda não conheça Made in BH. A proposta é que vocês trazem a cidade para casa de uma forma revisitada, de uma forma não...
Sim, a gente tem um tipo um sloganzinho de BH para todo canto, né? E a gente fala assim que a gente tem um intuito de valorizar a cultura da cidade, só que a gente... Como que você valoriza isso? Através da arte local e também das referências, né? Mas a gente gosta de revisitar essas referências e não, às vezes, trabalhar as referências de uma forma literal. Então, a gente cria em cima disso. Então, a gente criou, que eu vejo lá, seu lá atrás da sua casa, lá, que tem um dos brinquedos do nosso parque, que é o Rio Lento, Baixo Centro, que é do Paulo Oz. A gente criou uma incrível Belo Horizonte, transformou uma cidade num parque de diversões. Então, assim, é um dos exemplos. Então, a gente sente... E como a gente trabalha com um público variado, então a gente tem propostas diferentes também. Mas vocês essa do turistar, né? Do turista na cidade, isso é uma máxima. Pra você identificar pontos, né? E valorizar aquilo.
E a ideia surgiu como? Tipo,
vamos
abrir surgiu uma loja
Made in BH?
Aqui,
Foi assim, eu e o Gui, nós somos amigos. E aí, uma vez a gente tava no Savassi Festival... E aí veio duas francesas, elas são médicas, estavam estudando aqui na faculdade de medicina. E aí elas enturmaram com o nosso grupo, e a gente ficou conversando, e a gente, eu acho que Meu grupo é assim, não sei se vocês são, mas a gente é caloroso, a gente quer contar, quer mostrar a melhor coisa, quer falar pra
levar
comer
pra
isso.
Casa,
a gente
lá.
Levou pra aí. Casa. E falaram, parará, parará. E aí elas falaram assim: ah, e a gente vai embora, a gente queria levar umas coisas pra nossa cidade. E a gente ficou com aquela interrogação de todo tamanho: onde que eu vou mandar? Ah, manda no Mercado Central, onde eu sempre falei. Ah, quer comprar alguma coisa com o tema da cidade? Vai no Mercado Central. Sem indicar locais. E sempre, tudo lá no Mercado Central, a grande maioria, eram produtos de base artesanal, mas com aquela cara mais rústica, mais artesanal pesadão, às vezes com muita madeira, com etc. E não tem, às vezes, não tinha uma pegada de design, era mais... uma coisa mais...
Sem revisitar essas mesmas referências,
exato.
Né?
E aí a gente falou assim, ah, quem sabe a gente não faz isso. E aí a gente começou, foi nesse processo. Aí a gente começou com camiseta, e depois a gente foi trabalhando. E aí eu falei com o Gui assim, Gui, eu não vou ficar satisfeito só com camiseta. Não vou ficar, porque eu tenho minha formação, de arquitetura, que tem essa coisa dessa vivência da cidade, dessa coisa de você sempre olhar para cima. Eu lembro que na minha formatura eu falei sobre isso, eu fui orador da minha formatura, da minha turma, e eu falei dessa questão que era fácil identificar os estudantes de arquitetura, porque a maioria estava olhando para o teto, para os prédios, olhando para cima, percebendo a cidade, entendeu? Então, acho que o Made in BH veio muito disso. Esse olhar para a cidade, e aí a gente foi criando, e a gente foi conhecendo pessoas, artistas, e é o que a gente tem feito. A gente fala que a gente está colecionando referências da cidade, assim, né?
Vocês estão montando um acervo de design da cidade, muito interessante.
Que é um registro também, né? A coisa do registro é tão fundamental para a cidade.
E BH tem vivido, nos últimos anos, uma boa onda, não quer dizer que eu não quero que passe, mas um bom movimento, né? De realmente a gente ver valor.
A gente entende que a gente participa desse movimento. No
eu
movimento com vários
também.
Outros, né? O Cura, a gente entende que é um movimento.
O próprio mercado.
O Mercado Novo, o Carnaval, né?
Lógico,
o senhor desse
claro.
Movimento aí todo.
Agora com o Checkmate conquistando o mundo, a gente vai colonizar esse país.
É isso aí.
Eu tenho muito claro pra mim quando um negócio tem... Eu acho alguma prosperidade, assim, quando a gente tem vontade. Você não sabe se você tem vontade de ter ou de presentear com aquilo.
Sim.
E a loja de vocês tem muito isso.
Que bom,
assim.
Que bom. E isso foi uma coisa que a gente ficou muito surpreso. Fez parte do nosso crescimento, né? Quando a gente teve nosso primeiro Natal na loja. Na loja física, porque a loja física permitiu isso. E aí eu lembro de fazer fila. Aí fez fila de gente, assim, e aí eu olhei pro guia e falei assim, como que a gente arruma? Porque a gente não tinha funcionário, né? Era só nós dois. E aí, como que a gente vai arrumar esse povo aqui? Aí eu falei assim, gente, o pessoal tá realmente querendo presentear
isso
com coisas
legal,
de Belo Horizonte. E aí, assim, aí a gente entendeu que mais do que um souvenir, porque loja de souvenir você encontra em qualquer lugar, né? A gente fala que a gente tem objetos de desejo, é um pouco disso, assim. Você ter na sua casa, né? E eu acho que essa é uma proposta nossa, assim, da gente trabalhar as referências literais, mas também a gente queria as não literais, que talvez os moradores iam interessar mais, entendeu? Porque às vezes talvez o viaduto literalzão, o viaduto de Santa Teresa literalzão na sua parede, você não ia gostar tanto, ok. Mas uma arte que traz o viaduto de uma outra forma e que te faz sua cabeça...
É até curioso você falar que começou com camiseta, porque hoje você tem muita... Vocês exploram material, textura, cor...
Exato. Que foi uma das coisas que eu tinha comentado com o Gui, que eu não queria ficar na camiseta somente. Porque a camiseta, ela traz uma comunicação muito imediata, né? Tem uma produção mais facilitada e tal. Mas eu acho que a gente tem trocentas outras coisas que a gente pode criar ainda, né? A nossa cabeça fica pipocando de coisa e em breve tem mais coisa aí pra surgir.
Por onde passa esse processo criativo, então? Da onde vai para esse refresh? O que é que... Inclusive, nesse momento, que vocês já fizeram muito.
Afeto. Eu tenho para mim que é o afeto. Eu identifico claramente nesse afeto pela cidade. E a gente quer que esse afeto passe para as pessoas, entendeu? A gente quer que mais pessoas amem Belo Horizonte, que ressignifique a cidade, que veja com outro olhar, né? Então, assim, passa totalmente por isso. Então, e aí a gente fica nessa coisa. Isso dá uma coisa legal, pode ser alguma coisa. A gente lançou, por exemplo, recente, 4 ilustrações com uma artista... Que ela cria relacionamentos, o perfil dela é Sapa Tosca. fantástico o trabalho dela.
Fica ref.
É, e aí a gente fez 4 relacionamentos baseados em músicas ambientadas em Belo Horizonte. Uhum. Então a gente pegou uma música do Skank, uma música do Clube da Esquina, uma música do Das Quebradas.
Que
e
massa.
A gente fez as ilustrações baseadas nisso. São referências óbvias da cidade? Não são. Talvez o turistão lá vai bater assim e falar assim, tô comprando Belo Horizonte? Talvez não, mas às vezes ele vai comprar pela referência, pela imagem, por ele ter gostado. E o pessoal da cidade vai amar, porque às vezes vai ter identificação
ou
com a música.
Ou pela conexão com o artista.
Exato,
pois é.
Exato. Então a gente cria a relação com a cidade, às vezes, por outras bordas, entendeu? Não necessariamente só pelo ícone literal que a gente sabe que vende,
pra
que
mim,
tem aceitação.
Vocês estão colocando camadas. Vocês pegam aquilo que é tradicional e adicionam alguma camada em cima do afeto, do design,
exato,
de mais cor.
É isso aí.
É, dentro dessa produção serial que estava na sua pergunta, para conseguir ter esse refresh, sabe uma coisa que eu tenho tentado nos últimos tempos? Fazer algo que seja apenas para fazer.
Sim.
Em muitos lugares, né?
Isso
tipo
bateu
assim.
Muito pra mim.
É, tamo junto, tá? Não tô falando de cima, não. É uma demanda
não?
pessoal também.
É.
É, eu falei disso num episódio recente. Porque a gente, nos últimos anos, com a internet no bolso e tudo mais, vive a possibilidade de se publicar o tempo todo, né? Assim, qualquer coisa que seja. Experimentei uma aula de cerâmica, vou publicar isso. Eu fiz uma caminhada, não, vou publicar isso, né? E o custo aparenta ser muito baixo. É só você sacar o celular e você registrar. Se você está fazendo uma aquarela, você registra. Mas eu acredito que o simples fato de se posicionar para a câmera, de gravar, ou de ter que lembrar de... Ah, estou mudando de processo. É, torna aquela experiência uma experiência outra, mesmo que a gente não repare. Então, se eu faço aquilo para relaxar, eu posso terminar tendo um conteúdo incrível, mas o relaxamento que eu precisava, eu não tive. Entende?
Exatamente.
Não, e eu digo de real muito de dentro. Lá em casa, eu fico pirando. Eu tenho uma... espaço para ter uma oficina criativa, então é muito papel. O ímpeto de gravar o tempo inteiro. E às vezes você nem saber para que você vai fazer com isso.
É.
Eu vou fazer uns take.
Tem
aí você
que
vai
registrar.
Pegar o telefone, tá? Aquele acervo de coisa que você nunca vai ver.
Nunca vai usar.
Exatamente.
Pra nada.
Então, sei lá, outro dia eu tava brincando que eu tô querendo um MP3, que só cabe a música, sabe? Que você não tem, o telefone não tem mais nada, que é pra sair pra correr e ouvir música, acabou. Eu pego às vezes...
Arruma um Disque Man, gente, melhora aí.
Você acha que eu não olhei pra isso, não?
É.
Eu olhei, inclusive porque eu tenho uma coleção de CDs enorme que eu não tô tendo onde tocar. Adorava.
Adorava.
A gente carregava aquele mundo de
aquelas
CD, né?
Aquelas
não, e você ia parar pra ouvir. Tipo assim, você pega o CD, você coloca o CD e provavelmente ele vai tocar.
E você não ficava
você
trocando.
Você não vai trocar. Eu juro, eu não quero... É porque também fica parecendo ranzinza, né? Mas eu acho que o custo de abrir mão disso nos últimos tempos, com todas essas praticidades tecnológicas, tirou da gente uma ferramenta muito importante pro viver, assim. A gente... Porque a lógica algorítmica, o ritmo algorítmico, a possibilidade de ouvir alguém no vez dois, a coisa de não gostei da música, troca.
Nossa, gente, isso não me pega, escutar a pessoa vez dois.
Eu acho um desrespeito.
Eu também.
Eu me posiciono politicamente quanto a isso.
Desculpa te interromper.
Não, eu acho essa pauta interessantíssima.
Não consigo,
porque tem
gente.
Amigos que já me falaram, não, se demora, eu ouço um vez dois. Eu falo, você não me conta isso.
Eu não quero.
Eu fico magoado, porque eu falo, não existe a possibilidade.
Eu também super escuto, não. Não é uma questão.
Tudo.
Mim.
É tipo assim... Ai, gente, obrigado. Mas é pra muita gente, viu?
Ok, assim.
Assim, vou confessar que a única pessoa que eu escuto no vez um e meio, a menina aqui da faxina lá em casa, ela tem a fala muito pausada, dessa forma que eu tô assim. E às vezes quando ela manda mensagem, aí eu coloco no vez 1.5, aí ela fica igual, tipo, como se estivesse falando com a gente, entendeu? Então, mas eu acho que muita gente tem, mas é isso, eu acho que você vai condicionando o seu cérebro pra essa velocidade, entendeu?
Toda a certeza. E aí acaba sobrando mais, porque a gente, né, fazendo devido recorte, não tá falando de ninguém aqui que tá num trabalho de labor de 16 horas. Então, se a gente ganha tempo de ouvir o áudio mais rápido, com consumir isso aqui mais rápido e vir isso aqui mais rápido. Sobra tempo pra quê?
Não sobra, né?
Não,
porque
muita.
A gente ocupando também com outras.
E se sobra, a gente ocupa porque se angustia. Entende? O que eu tô dizendo dessas pequenas praticidades que a gente foi habituando, né? Assim, eu posso ouvir alguém mais rápido para ouvir outra pessoa mais rápido, para então ouvir outra pessoa mais rápido.
Você vai encaixando alguém. Não é pra você ter tempo pra você descansar, pra você... Não, é pra você ter tempo de encaixar mais
coisas. E que seja pra lidar com essa... Com a parada como ela é, assim, pausa,
vazio,
conversa,
vazio. Tem essa coisa que as pessoas... Não,
e a gente vai, que a gente não tem mais no tempo, na vida. Hoje é tudo on demand.
É.
Você faz o tempo. O que é, inclusive, uma demanda extra.
Porque a gente paga. Gente, eu amava ver as propagandas. Uma criança pequena assistindo muita televisão. Eu brincava na rua, mas assistia televisão demais. Eu adorava as propagandas, eu decorava as falas da propaganda.
Tem música de propaganda que eu sei até hoje.
É, gente, o que, que é de...
Mas você leva isso até hoje? Você gosta de propaganda do YouTube, por exemplo?
Pois é, aí acaba que a gente não vê, né? Acaba que aquele anúncio virou um hábito. Mas eu lembro que a história do... essa história, uma vez eu tava refletindo sobre essa questão. Porque na televisão, você zapeava no controle remoto e você... Tinha programa que você queria ver, tinha programa que você não queria ver, aí você pulava. Na internet não tem isso, né? No streaming não tem isso. Você não fica passando canalzinho assim. Você escolhe o seu filme ou sua série, o negócio, ela abre. E aí você assiste, não tem aquela coisa de passar. Então, acho que às vezes a gente fica muito... Aí o algoritmo vai na linha, então você... Às vezes você não é surpreendido com conteúdo nada a ver, entendeu? De repente, uma vida animal que de repente aparece no negócio.
Você vai ficando preso na sua própria bolha de interesse.
É isso. E aí, o que eu entendo da... Eu fico entendendo isso uma vez que a minha rede social particular eu quase não uso. E a rede social que eu uso é do Made in BH. E aí eu tento me policiar muito, assim, pra não ficar só naquilo ali, entendeu? Pra tentar, tipo, acho que o mais correto da rede social era você usar ela a seu favor, no caso nosso comercialmente que a gente usa, mas eu acho que você também tem que tentar desopilar aquilo ali também. Porque
colocar
senão...
no local de ferramenta, senão a gente se perde muito.
Você tava falando dessa coisa do processo criativo, dessa possibilidade de fazer alguma coisa sem precisar... O registro, eu tava aqui fritando em uma coisa.
Que bom.
Que eu tô no momento também de fazer coisas pra me permitindo ser ruim. Permitindo a frustração.
Ai, que maravilhoso! Bota fé.
Eu, quando eu comecei eu faço aula de percussão, já faz uns 2 anos, assim. E eu sou péssima. Eu sou ruim, sabe? Assim, eu sou mediana, no máximo, assim. E eu acho... tão fabuloso poder ser ruim e não precisar mostrar um super desenvolvimento e tal. Outro dia, eu tava com uma amiga numa festa, assim. A gente tava lá, vamos beijar na boca. Eu falei, não, hoje a gente veio pra tomar toco. Porque eu acho muito importante a frustração.
Mas você foi muito radical nessa experiência.
Vamos tomar toco hoje, tá tudo bem querer chegar em todo mundo e levar uns tocos. Porque eu acho que isso cria caráter, sabe? Isso cria, tipo... É isso, lidar com a frustração também te movimenta pra outros lugares.
Poder
ser ruim também te movimenta.
Isso, com certeza.
E eu acho que essa possibilidade da experiência ser real, assim. Eu
lido assim com sinuca, eu sou péssimo, mas eu adoro.
Eu também,
jogando.
Exato, gostoso demais poder ser
quem eu vi
ruim.
Falando algo parecido com isso foi a Raíssa Costa, da Rainha da Cocada.
Ai,
né?
Eu adoro a Raíssa.
E ela falando algo parecido com isso, que ela falou assim, gente, me deixa com meus hobbies.
Uhum.
O hobby, ele só é hobby se eu faço mal feito.
Exatamente.
Porque se eu quiser profissionalizar coisa demais, vai virar outra coisa. Aí eu vou querer gravar, aí eu vou querer ganhar dinheiro em cima e deixou de ser hobby.
E eu acho que tem essa coisa da rede social também, que a gente consome o tempo todo vidas perfeitas, né? As pessoas sendo boas em várias coisas, e talentos, e coisas bem-sucedidas. E eu fico assim, cara, a frustração. Eu fico num lugar o tempo todo, assim, eu preciso comunicar pra quem me acompanha que eu sou, tipo, uma pessoa comum e uma pessoa mediana também, um monte de coisa.
Você faz isso muito bem, viu?
E eu acho que tem que ser, velho, porque as pessoas... Elas depositam muitas expectativas e eu fico assim, gente, não é bem assim, sabe? Eu também sou ruim, eu também levo tocos. Eu acho que isso é muito importante, a frustração.
Claro. Isso é maravilhoso.
E eu acho
inclusive
que isso...
pra gente poder ter espelhamento dessa frustração na realidade.
Isso, e pra você,
né,
poder...
Entender que aquele ídolo que você tá projetando...
Mastigar essa frustração também e transformá-la em outras coisas. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me movimenta.
Oh, isso é bom demais também, viu? Uma outra pilha que eu tento, né, assim, às vezes a gente... Mas na maioria das vezes a vida demanda de você e você precisa agir, você precisa trabalhar, você precisa se botar, você precisa entregar. Que a gente, tento manter na cabeça que a gente não cria só na alegria.
Sim.
Raiva é motivo de criação, tristeza é motivo de criação,
raiva
angústia
é
motivo de criação.
Raiva é uma das coisas que mais me faz criar bem, quando eu tô com raiva. Eu sou muito boa na raiva, gente.
É?
Os meus melhores conteúdos foram os conteúdos que eu chego assim, tô puta hoje,
que
entendeu?
Que maravilhosa!
Eu sou muito boa de criar na raiva. E eu entendi isso.
A força do ódio!
Não, essa semana, eu tava numa semana meio raiva, eu roteirizei 3 vídeos, assim, ó.
Arrasou! Eu sei que eu sempre me visto melhor quando eu tô mais triste. Num dia que eu tô deprê, ninguém bate meu outfit, amor.
Porque
aí eu jogo na roupa. Lógico.
É isso, bom demais.
Gostei. Vamos deixar com essa pra fechar.
Maravilhoso.
E o pessoal, caso queira te ver sendo humana, falha e levando toco na internet.
Não é bem
e muito mais coisas, tô zoando. Te encontra onde e pra ver o quê?
Me encontra no Instagram, no TikTok e no Pinterest. Meu arroba é Elisa_Santiago, Elisa com S. Você vai encontrar reflexões não só sobre roupa, mas sobre criatividade, realidades, alguns tocos, algumas vitórias. E é isso.
E vamos fazer o jabá de novo. O seu curso, ele tá disponível?
Tenho uma aula que tá disponível, que ela chama Da Ref ao Look. Isso. Se você quiser aprender a colocar seu repertório criativo e transformar isso em roupa e em outros processos também.
Arrasou demais.
Legal.
Manda o link que eu deixo disponível pra galera,
hoje
tá?
Legal.
E tu? Conta pro povo.
Ó, o meu perfil pessoal não vai adiantar muito, porque ele é parado mesmo, ele é fechado. Mas é, o que você me vê lá é o Made in BH. O BH nosso é o por extenso, né? BAGA. E aí tem o Tanto de Trem, que é o nosso podcast que a gente só fala sobre Belo Horizonte também. Várias curiosidades, coisas sobre a cidade.
Semanal, quinzenal...
Ai, quando Deus dá, Deus permite, a gente lança.
Da gente passa o episódio inteiro, não pode pressionar. É. Entendeu? Semanal?
Tipo, semanal você consegue fazer toda semana, não. E aí, quem quiser também, tem a loja lá no Mercado Novo. E
visitem, de verdade.
E pra quem estiver viajando, a gente tem também lá um quiosque lá no aeroporto.
É um quiosque belíssimo, amarelo, bum! Você vê de longe.
É isso, a gente quis fazer quando a gente fez o projeto do quiosque, foi isso. Assim, falou assim, é pra chegar chegando, não é pra fazer mais ou menos, é dessa cor, ó.
Não, ele é amarelão e ele é 360, não é? Eu vi lá, meu filho, vocês arrasaram muito, viu? Parabéns de verdade.
Obrigado.
E pra quem quiser continuar papeando comigo, ó, Rô S2 Marketing, S2 tipo coração, Marketing MKT, em Instagram, TikTok, YouTube, toda essa parafernália por aí. Você me ajuda como? Ó, chegou até agora, você curtiu o episódio, não curtiu?
Maravilhoso.
Então manda... Aí, ó. Manda pra mais gente que pode curtir também. Manda no Zap, manda no grupo de família. Encontrou com os amigos, bum, bota lá enquanto tá arrumando. Se ajudou a chegar em mais gente, você me ajuda demais da conta e eu fico muito grato. Viu? Produção independente, meu filho, é babado, tá? Ajuda a chegar em mais gente, que chegando em mais gente ainda faz mais sentido por aqui. Um beijo. E até o próximo papo. Tchau!